Olhe para mim, por favor. Existem três situações dentro da Bíblia em que Jesus libera as suas lágrimas por causa de outras pessoas. Primeira situação está localizada no Evangelho de João, capítulo 11, a qual nós lemos. A segunda situação está localizada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, aonde Jesus chega de frente para Jerusalém, e a Bíblia é clara em dizer: e chorou sobre a cidade, lamentando por ela e dizendo: ah, Jerusalém, se tu soubesse quem se apresenta a ti agora, e quem é que passeia em vosso meio, e se convertesse. Jonathan, qual é a terceira situação em que Cristo chora? Evangelho de Lucas, capítulo 22, o choro no Getsêmane, aonde ele derrama lágrimas pela iminência de sua morte na cruz do Calvário. É bom que nós entendamos que no Evangelho de João, capítulo 11, Jesus não chora por si, Jesus chora por outros, por pessoas que estão à sua volta. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, Jesus não chora por si, Jesus chora por uma cidade inteira. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, Jesus não chora por si, mas pela morte que havia de enfrentar na cruz do Calvário por toda a humanidade. Então, na primeira situação, Jesus chora por um ou por alguns. Na segunda situação, Jesus chora por um povo inteiro. Na terceira situação, Jesus chora por todos os povos, todos os seres humanos, toda a humanidade. Na primeira situação em que ele chora por Lázaro, a palavra no original grego dá a entender que ele chora silenciosamente, mas derrama as suas lágrimas. Na segunda situação em que ele chora por uma cidade, ele chora abrindo a boca e dando um grito, uma pregação, um alerta: convertei-vos. Na terceira situação em que ele chora por toda a humanidade e por si mesmo, ele não só chora, mas derrama sangue através do seu suor. Na primeira situação, ele não se trava nas suas lágrimas. Embora ele esteja sentindo a dor daqueles que estão à sua volta, ele chora por aqueles que estão ali, mas também dizem: me diz onde está Lázaro, porque eu vou levantar Lázaro. Na segunda situação, ele vê Jerusalém condenada à destruição e prega para o povo. Na terceira situação, em que ele está no Getsêmane, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Que não seja eu a escolher o que há de ser agora, mas seja a vontade do Senhor que prevaleça sobre mim. Então os irmãos percebam que nas três situações, e oxalá que todos guardassem isso que eu vou falar agora, Jesus chora por outros, chora com os que choram, mas não se retém as suas lágrimas. Jesus não chora e deixa por isso mesmo. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas eu também sei que vai curar o que eu vou falar. Jonathan, o que é que você vai falar agora? Chorar é só metade do serviço. Lamentar é só metade do serviço. Chorar com os que choram é só metade do serviço. Não adianta eu chorar se não permito que as minhas lágrimas gerem em mim uma reação para ajudar as pessoas que me causaram esse choro. Oh, glória a Deus. Senti Jesus falar com gente aqui. Eu vou falar de novo. Irmãos, me perdoem a força da expressão, mas crente de boca para fora tem muito por esse Brasil afora. Gente que diz que é, mas não faz o que diz que tem que fazer, tem muito. Gente de Facebook que é muito bom escrever textão, mas é ruim de fazer na vida real, tem muito. Gente dizendo que está triste porque é missionário, está sendo perseguido. Está triste porque alguém está sendo apedrejado. Está triste porque a obra não está correndo bem, tem muito. Agora, quem é que nega a si mesmo, enxuga as lágrimas, porque chorou com que chora, e diz: chorar é só metade do serviço, agora eu vou meter a mão no arado. Eu vou falar isso aqui de novo. Será que há pessoas aqui dentro essa noite que enxuguem as lágrimas, e não importa quem te ocasionou esse choro? Se está na sua casa, na sua família, na sua rua, na sua parentela, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, com todo carinho e respeito, o importante não é quem está te gerando lágrimas. O importante não é só você chorar com os que choram. O importante é você reagir para levantar quem está chorando, para consolar quem está chorando, para ajudar quem está chorando. Pregador, por que é que você está falando isso? Eu estou dizendo isso porque foi o exemplo que Jesus deixou. Ele poderia chorar com Marta, chorar com Maria, chorar com judeus, bater nas costas e dizer: tadinhos, sinto muito porque vocês perderam. Vou ir pregar no meu ministério, vou ir ser famoso no meu ministério, vou ir fazer o meu ministério. Mas até Jesus entende, meu amigo do som, que ministério não é ministério se eu não paro o ministério inteiro para levantar um Lázaro que está morto. Oh, glória a Deus. Ah, eu vou ser claro, porque eu sei que já teve gente que entendeu. Pensa que ministério começa quando a gente mete mão no microfone para pregar? Pensa que ministério começa quando tu entra dentro da igreja para dar glória? Sabe quando é que ministério começa? Passou um sacerdote à beira de moribundo. Tô muito preocupado com os meus afazeres. Passou um levita à beira de moribundo. Tô muito preocupado com o meu ministério. Tem que pregar, tem que cantar, tem que tirar foto, tem que viajar, tem que arrumar igreja, tem que dirigir um culto. Vem um bom samaritano, olha para o moribundo e diz: eu até tenho coisa melhor para fazer, tem tanta coisa importante, mas eu vou parar a minha vida. Olá, Bacauá, Helêntria, Olídica, Nútria. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo para ajudar quem está largado, abandonado, chorando, ferido à beira do caminho. É por isso que é muito bom que nós entendamos que ministério não começa aqui dentro. Eu sei que é válido nós metermos a mão em microfone para pregar. Eu sei que é válido existiram pessoas que passaram pano nessa cadeira que tu está sentado aí, porque se não tivessem passado, você não estaria sentado. Eu cheguei aqui essa tarde e os irmãos estavam trabalhando a todo vapor para botar essa areia boa aqui no chão por causa da chuva. Eu cheguei aqui essa tarde, havia muitas pessoas arrumando esse ambiente. Como eu sei que você também canta, você também prega, você também se arruma, se veste, se alinha e diz: eu vou fazer a obra do Senhor dentro das quatro paredes. Mas obra de Deus não se resume a quatro paredes. Nós não estamos aqui para fazer obra, estamos aqui para recarregar a bateria, para poder fazer obra. Isso aqui é só uma extensão, isso aqui é um hospital, é um quartel general. Quem limpa a cadeira precisa entender: estou limpando para uma vida sentar aqui. Quem frita a coxinha precisa entender: tô fritando para vender, para dar dinheiro para um missionário. Quem pega a mão no microfone precisa entender: tô pregando, mas não é para eu aparecer, é para alguém que ouve se levantar. Eu senti Jesus falar aqui dentro agora. Calma que eu vou chegar aonde eu quero. Quem está comigo diga glória a Deus. Vamos com calma aqui. Permita-me ir com calma aqui. Precisamos entender que ministério não se resume a mim, ministério se resume a outros. Olha aqui para o pregador evangelista Jonathan, carioca. Você está vendo esse copo de água, sim ou não? Se esse copo tivesse vazio, ele estava aqui em cima, sim ou não? Não. Ele só está aqui porque tem água, correto? Correto. Mas é engraçado que se tira a água dele, ele não deixa de ser copo. Ele ainda é copo. Mas como criaram esse copo? Criaram ele para ser cheio ou para ser vazio? Então ele não deixa de ser copo se está vazio. Mas o que ele recebeu, não recebeu para ele. Se tivesse vazio, estava na cozinha. Mas alguém colocou esse copo com água aqui para esse copo usar o que recebeu e mata a sede de outro. Segure a mão de quem está do seu lado aí, vaso. Isso. Eu sei que todo mundo passou álcool em gel na mão, vai pegar nada, só um chão. Segurou. Isso. Deu uma balançada santa na mão desse crente. Olhando na cara dele, na cara dele. Aquele olhar 007 mesmo, que só pentecostão sabe fazer, com autoridade. Diga na cara dele, na cara dela: tu pensa. Diga: tu pensa mesmo
que prega por causa de tu, que canta por causa de tu, que é cheio por causa de tu, que tem unção por causa de tu. Diga a Deus: só te deu para levantar quem está caído, para estender a mão a quem precisa. Então, em nome de Jesus, vambora chorar com os que choram e levantar quem está caído, encher quem está vazio, estender a mão para quem precisa. A verdadeira obra de Deus se cumpre nisso. Quem entendeu essa palavra, vou largar o microfone aqui em cima. É 10 segundos de glória, se tu aguenta. Daqui a pouco eu pego de novo. Deixa eu ver quem tem para dar para quem tem sede. Quem tem água para matar sede, abre a boca agora e mostra que está cheio. Transborda. Pregador, estou vazio, eu quero. Então abre a boca, porque eu nunca vi copo receber se tiver tapado. Só recebe se tiver com a boca de cima aberta. Quem quer água, abre a boca e receba agora. Jesus vai transbordar. Daqui a pouco eu prego de novo. Meu Deus, olha Jesus renovando o crente ali na direita. Olha Jesus enchendo o crente aqui na esquerda. Estou vendo o ancião sapateando lá. Olha lá, Jesus está enchendo o vaso aqui, pastor Juliano. Daqui a pouco eu prego de novo o vaso.